Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Uma direta, houve um concurso público. Outra questão é, quais são as vantagens, de facto, dessa reestruturação da Sonangol? Não sou especialista em questões económicas, mas outra questão, e a última que coloco, é sobre a última nota da revisão da Modes, a agência de risco norte-americana, que baixou, digamos, que baixou, portanto, os índices de Angola, Nigéria, Gabão e outros países. No caso concreto de Angola, quais foram as causas, portanto, dessa descida do índice?
Bom, começando pela Sonangol, supostamente, normalmente nessas consultorias não há concurso público, não é? Portanto, há uma contratação direta, não é? Foi, tanto quanto se sabe, foram contratados um escritório de advogados português, especialista em petróleos, foi contratada a Boston Consulting Group, é uma empresa de consultoria de gestão estratégica muito conhecida no mundo, foi contratada também a PricewaterhouseCoopers e depois terá sido contratada uma empresa de consultoria angolana que, no fundo, pertencerá à engenheira Isabel dos Santos. Portanto, não houve nenhum, ou não terá havido nenhum concurso público, terá havido uma contratação direta, e esse é um dos problemas que eu coloco, não sei, porquê a empresa da engenheira Isabel dos Santos, porque não outra, não é? Qual é que é a experiência da engenheira Isabel dos Santos em matéria de petróleos para ser contratada para dar consultoria à reestruturação da Sonangol? Enfim, não sei, não conheço, mas são muitas interrogações que pairam no ar. Mas tenho uma certeza, eu acho que do ponto de vista internacional isso não é bem aceito, não é? Não, quer dizer, eu próprio acho que não me sinto confortável quando vou ao estrangeiro e me perguntam, então, mas a filha do presidente é que está a ser consultora? Enfim, acho que não é uma coisa que fique bem e que seja boa para a reputação internacional do país. Não está em causa a pessoa, não de todo, mas está em causa é sobretudo a forma como isto é feito e, portanto, e neste caso eu próprio questiono também os méritos, digamos, da empresa de consultoria, que ninguém sabe qual é, da engenheira Isabel dos Santos, e porquê ter sido convidada para a reestruturação da Sonangol. Relativamente à reestruturação da Sonangol, não há dúvida nenhuma. Aquilo que está, não se conhecem muitos pormenores, mas basicamente o que acontecia era que no setor dos petróleos a Sonangol era tudo. Era aquilo que nós costumamos dizer, era simultaneamente árbitro e jogador. E, portanto, o que vai acontecer é que vão, como se defendia, e já existe, estas decisões não são muito diferentes das que foram propostas também por uma empresa de consultoria em 2004. E toda a gente sabia o que é que era preciso fazer. Era preciso separar a atividade da Sonangol de concessionária da de operadora, justamente para não ter esse problema de ser simultaneamente árbitro e jogador. E depois havia outra questão com a Sonangol, que era a seguinte: a Sonangol funcionou durante muito tempo como fundo soberano, isto é, muitos investimentos do Estado angolano eram feitos através da Sonangol. Ora, a Sonangol é uma empresa de petróleos e, portanto, não há razão nenhuma para a Sonangol ter bancos, para a Sonangol ter outras, enfim, quase que eu costumo dizer, às vezes na brincadeira, que na Sonangol só faltava ter salões de beleza, porque do resto tinha tudo. E, portanto, não faz sentido que uma empresa de petróleos tenha salões de beleza, tenha bancos, tenha outras coisas. E, portanto, essa reestruturação, aquilo que eu conheço da reestruturação, vai nesse sentido. E, portanto, não é muito diferente daquilo que tem vindo a ser proposto há muito tempo. Como é que isto vai ser aplicado em concreto e na prática, nós temos que esperar. Porque há muitas reestruturações que são, portanto, eu acho que o resultado final, a proposta final é aquilo que eu estava à espera, nem ninguém esperava outra coisa muito diferente. Agora, tudo vai depender da forma como isto for implementado no futuro. Por exemplo, relativamente às participações da Sonangol fora do setor dos petróleos, quem é? Mas elas vão ficar no Estado? Quem é que vai gerir essas participações? Portanto, se calhar já existe informação, eu não conheço, não sei como é que vai ser, mas, portanto, a reestruturação era necessária. Aquilo que eu conheço da reestruturação vai no sentido de que era esperado. Agora, o problema em Angola não é os planos, não é a teoria. O problema em Angola é a prática, é como é que as coisas são depois feitas na prática. Esta é a grande interrogação e que temos que esperar. Relativamente à questão do rating de Angola, é uma coisa muito simples, não tem segredo absolutamente nenhum. Angola depende as empresas de rating, o que fazem é, digamos, dar uma opinião sobre a capacidade dos países de pagarem as suas dívidas. Portanto, num país como Angola, em que, e neste caso dívidas, que é dívida pública, num país como Angola, em que nós, na última década, 75% das receitas do Estado eram petróleo. E, portanto, se o produto que alimenta as receitas do Estado diminui, significa dizer que a capacidade de Angola pagar as suas dívidas também diminuiu. E, portanto, daí a redução do rating. Não tem segredo absolutamente nenhum. Angola depende do petróleo, o Estado vive, Angola, o país, a economia angolana vive à conta do petróleo. Se o petróleo desce, obviamente que a capacidade do país pagar as suas dívidas é menor. E, portanto, a revisão em baixa da classificação de risco de crédito da Moody's tem a ver com... da Moody's, da Fitch e da Standard & Poor's tem a ver com isso. Portanto, Angola vive basicamente do petróleo, e quando o petróleo desce, a capacidade de Angola pagar as suas dívidas diminui.
Consequências?
As consequências imediatas é aumento dos juros. Pelo seguinte, quer dizer, as pessoas às vezes acham que quanto mais pobre uma pessoa, menos os juros que são cobrados, não é? Mas na economia é exatamente o contrário. Quanto mais pobre uma pessoa, quanto menor a capacidade de pagamento de uma pessoa, maiores os juros que são cobrados a essas pessoas por causa do risco. E, portanto, é isso. As consequências é que quem for comprar dívida angolana vai ficar mais de pé atrás e vai exigir juros mais altos para eventualmente comprar dívida angolana. Porque é o seguinte, e aliás, isto não é um problema de agora. A dívida pública angolana internacionalmente é classificada como lixo. Isto é, as pessoas, os investidores estão avisados, a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch dizem que a dívida angolana é lixo. O que quer dizer que quem compra dívida angolana tem que estar... não investimento, não aconselham investimento em dívida pública angolana. E esse conselho ainda agora é pior com a descida do preço do petróleo. E, portanto, no limite é que os juros exigidos a Angola podem ser tão altos que Angola não tem capacidade de emitir dívida pública, o que é grave porque nos próximos anos, com a descida do preço do petróleo, Angola provavelmente vai ter déficits, vai ter que financiar esses déficits. Aliás, nós já vemos internamente, os juros da dívida angolana, não há muito tempo, aí há um ano e pouco, estavam nos 4%. Agora o Estado, para se financiar, já está a pagar 18% em kwanzas. Portanto, essa é a consequência da menor capacidade de Angola de pagar as suas dívidas.
Bem, doutor, Eduardo Gume, a Rádio Angola. Pelos vistos, a campanha eleitoral do Partido no Poder já começou, porque tem se ouvido, né, por intermédio dos seus comentaristas, na rádio pública e privada, em algumas privadas, de que a crise, né, que o país está a viver é salutar na medida em que, né, vai dar um chamamento à juventude para investir no empreendedorismo. Até que ponto isso é verdade?
Pois, enfim, eu acho que todas as coisas no mundo têm sempre o seu aspecto positivo, não é? E, portanto, as crises, há até quem diga que os chineses dizem isso, que é crise é oportunidade também, e efetivamente a crise é uma boa oportunidade para... Agora, eu não acredito muito nesta questão, pelo menos no curto prazo. Os empreendedores não se criam assim de um momento para o outro, não é? Não é qualquer pessoa que quer ser empreendedor. Quer dizer, acho que muitas vezes isto é mais vendido por razões eleitoralistas do que efetivamente, porque o que nós vemos é ao contrário, ao longo destes tempos todos, quem teve crédito não era quem precisava ou quem sabia, quem teve crédito era porque quem estava bem relacionado. Eu lembro-me de ter ouvido na rádio o general Kudipayama, atualmente governador do AMO, que disse mais ou menos o seguinte: pois, aqui em Angola os bancos só emprestam dinheiro a pessoas com nome, e portanto sugerindo que ele não estava a receber empréstimos porque não tinha nome. Mas eu já falei com o mais velho e o mais velho resolveu. Portanto, isto é tudo. Aliás, o próprio governador do Banco Nacional de Angola diz que é preciso resgatar a ética e a moral dos bancos. Portanto, isto quer dizer que estamos muito mal nessa matéria. Portanto, enfim, eu acho que são um bocado de discursos eleitoralistas. Eu não sei se a nossa juventude tem capacidade para ser empreendedora, não é? Portanto, enfim, não valorizo muito esses discursos.
Ok, muito obrigado.
Não.
We have this extractive industry as a completely new thing in Mozambique. Meaning that it's a new industry, that what we have been doing, it is for the good of our people.
Moçambique. Páginas de jornal, notícias de riqueza nacional. Temos carvão, temos petróleo e temos gás natural. Afinal, Moçambique não é só um paraíso fiscal. A Vale e a Bozal fazem turismo mineral. E já se foram os tempos das mochilas e chinelos. Os gringos vêm com guindastes e capacetas amarelos. Em nome de multinacionais, murmurar a boa nova nos ouvidos dos pais. Cujos filhos são sócios de bancos com capitais. Do BCP com o Espírito Santo nas caixas gerais. Há vários valentins a namorar os minerais. E agora temos visitas até de Minas Gerais. E em linhas gerais ninguém podia sonhar com mais. A pérola do índico, agora a pérola do gás. Do carvão, do petróleo e do interesse dos demais. Vamos ouvir mais a história e ver o que ela traz.
Cuidado com o dedo, ninguém quer perder o desenvolvimento. Estão todos atentos ao sopro dos ventos. Países do medo, cuidado com o dedo, ninguém quer perder o desenvolvimento. Estão todos atentos ao sopro dos ventos.
Todos falam dos dois dígitos, do betão e do PIB. Fecha os olhos, a miséria se afoda o que o povo vive.
33 anos de poder
e nunca ouvi nenhum comentário de Obama, Angela Merkel, Ban Ki-moon. Este é o país do pai banana. Presidente é Deus, quem critica profana. Política é suja, tipo filme pornográfico. Líder ditador tem petróleo democrático. Cavaco sabe, mas finge que não vê os investimentos da Isabel com o Penipe da Tizé. O que é que o Aniba vai fazer se a Tuga tá na rocha e ele toma chá com Zé?
Aparece igreja, todos vêm graxar as botas.
São muitos paulos de joelho em nossas portas. E a cada passo há mais coelho do que cenoura. Enorme corrida em busca de um visto pra Angola. Eleições não derrubam ditaduras. Não preciso Eldorado, quero gerações futuras. Livres da corrupção destes gansas verdadeiros. Falsos nacionalistas casam filhas com estrangeiros.
Pessoas a viver com menos de um dólar por dia. Vítimas da megalomania da cleptocracia. 55% da população analfabeta, repleta de carências, governação objeta. 47 anos de esperança média de vida. Angola, nação perdida, estripadora e homicida. Sendo sua filha Isabel e os seus generais. Cagam, compram Portugal, branqueiam capitais. Grandes acionistas na Galp, Zone, PCP, PPI, parcerias com Sonai e EPT. Comprar o Correio da Manhã, só o Diário de Notícias. Sábado, TSF Record, Jornal de Notícias. É raro o jornal que não pertence a essa máfia, que não veicula manipulação e notícias fictícias. Compro Portugal com o dinheiro do povo angolano. Saco cotidiano com o aval do governo lusitano. Portugal, lavandaria de dinheiro que não esconde o cheiro do imoralismo financeiro. Gangsters no privado e na administração pública. Isto é o tom da música desta era impúdica.
Gaia, Valente, Yang, Sicapa. Nós colocamos a lusofonia no mapa geoestratégico do hip-hop. Considerem isso um golpe de estado ao mainstream.